Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português desde Washington, neste 7 de julho. Hoje, aqui na capital americana, 26 graus centígrados, ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Léo Sarrilo e na técnica, Joe Gill. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Primeiro-ministro britânico anuncia a sua demissão de líder do Partido Conservador, mas permanece na chefia do governo até novo líder ser eleito. Guerra na Ucrânia leva milhões de pessoas para a pobreza, diz as Nações Unidas. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de hora e meia é dedicada a Angola. Três principais forças políticas convocam comícios em Luanda no mesmo dia.
Numa altura em que o cidadão ainda não tem esta cultura democrática enraizada, não é conveniente.
Continuam as críticas aos meios de informação estatais. A Assembleia Nacional aprova novas medidas fiscais de incentivo à economia de Cabinda.
Curiosamente, nos últimos tempos, estamos a ver um surto de iniciativas políticas legislativas viradas para Cabinda. Porque só agora, no fim do mandato?
E vamos falar também das alegações de má conduta da Presidente do Tribunal de Contas. Temos uma reação do Ministro da Justiça. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens aqui na Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou a sua demissão de líder do Partido Conservador, mas disse que vai permanecer na chefia do governo até um novo líder ser nomeado. O anúncio foi feito depois de vários ministros e vice-ministros e ainda conselheiros ministeriais se terem demitido no meio de crescentes apelos para que Johnson se demitisse. O antigo primeiro-ministro conservador, John Major, disse que Johnson deveria abandonar de imediato o cargo porque a sua posição é agora insustentável. 7 deputados conservadores disseram também que Johnson deve abandonar o cargo de primeiro-ministro imediatamente. A onda de demissões segue-se após ter sido revelado que, ao contrário do que tinha sido afirmado, Boris Johnson nomeou Chris Pincher para uma posição no governo, quando já sabia de alegações de embriaguez e má conduta de natureza sexual num clube de Londres. O gabinete do primeiro-ministro tinha em primeiro lugar negado que Johnson soubesse desse incidente, mas mais tarde admitiu que, na verdade, o primeiro-ministro sabia das acusações. O último escândalo deu-se poucas semanas depois de Johnson ter derrotado uma moção de não confiança do seu próprio partido, após ter sido multado por participar em festas durante o confinamento geral devido à epidemia da Covid-19. A Rússia, entretanto, saudou a demissão de Johnson, um dos principais apoiantes do governo ucraniano. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russos diz que a moral da história é que não se deve tentar destruir a Rússia. Forças russas continuavam hoje a bombardear posições de cidades ucranianas no leste da Ucrânia, com preparativos para que se espera seja uma ofensiva para ocupar a região de Donetsk. Mísseis russos atingiram a cidade de Kramatorsk, onde se registaram baixas entre civis. Um míssil atingiu o centro da cidade, danificando 6 edifícios, incluindo um hotel e um bloco de apartamentos. Outra cidade em Donetsk, Sloviansk, foi também atingida por mísseis. A Rússia disse ter destruído novas peças de artilharia de longo alcance enviadas pelos Estados Unidos. As autoridades militares ucranianas disseram que a Rússia está a reforçar as suas forças na vizinha província de Luhansk, agora ocupada totalmente pela Rússia. Forças ucranianas, entretanto, ergueram a bandeira do país na chamada Ilha da Serpente, que forças russas abandonaram no final do mês passado após bombardeamentos ucranianos. Hoje, aviões russos bombardearam a ilha. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento disse que os primeiros 3 meses da guerra na Ucrânia resultaram no aumento dos custos globais de combustíveis e alimentos, criando uma inflação recorde que contribuiu para levar 71 milhões de pessoas para a pobreza. Falando em Genebra, o administrador do PNUD, Achim Steiner, disse que uma análise de 159 países em desenvolvimento indicou que o aumento dos preços dos produtos estavam já a ter o que chamou de impactos imediatos e devastadores nas famílias mais pobres. Steiner fez notar que a pandemia da Covid-19 já anteriormente tinha levado 125 milhões de pessoas para a pobreza. O presidente do Senegal, Macky Sall, disse hoje que há um crescente apoio internacional ao desenvolvimento de recursos de gás em África. Falando numa conferência patrocinada pelo Banco Mundial em Dakar, Sall saudou o que chamou de evolução positiva de países e instituições parceiras sobre o financiamento de projetos de gás, acrescentando que se está a começar a ter de novo bom senso sobre a questão. Ontem, o Parlamento Europeu aprovou uma moção em que considera o gás e a energia nuclear como bons para o clima. Anteriormente, instituições financeiras internacionais tinham anunciado medidas para restringir o financiamento de projetos de gás, mas a guerra na Ucrânia levou recentemente a novo interesse no gás produzido em África. O antigo presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, regressou hoje ao seu país, 8 anos depois de ter sido derrubado num golpe de Estado. Compaoré vai participar em reuniões com o presidente interino Paul-Henri Damiba e outros dirigentes políticos. Compaoré regressou apesar de ter sido condenado à revelia em abril à prisão perpétua por cumplicidade no assassinato do presidente Thomas Sankara. Os advogados da família pediram a sua prisão, mas especula-se que ele será oficialmente perdoado. O antigo presidente foi levado diretamente do aeroporto por helicóptero para o Palácio Presidencial. O atual presidente, que tomou posse num golpe em janeiro, convidou Compaoré e outros ex-presidentes a participarem numa cimeira de reconciliação na sexta-feira, numa altura em que aumenta a instabilidade no país devido a uma rebelião islâmica.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar por falar da campanha eleitoral, da pré-campanha eleitoral já nas ruas. As três principais forças políticas de Angola, MPLA, UNITA e CASA-CE, convocaram comícios para este sábado em Luanda. Entretanto, uma proeminente figura da Igreja Católica e outra do Observatório Eleitoral disse que isso não é aconselhável. Coque Mukuta.
Os apelos à participação nos comícios do próximo sábado estão a ser feitos pelos próprios líderes. Num curto vídeo divulgado esta semana, João Lourenço, presidente do MPLA, apela a todos a se fazerem presentes no comício do seu partido na comuna de Camamá.
Este sábado, dia 9, na cidade de Luanda, temos um grande comício e eu conto consigo. Jovem, conto consigo mulher, conto consigo angolano, tanto para falarmos do presente, mas sobretudo do futuro da nossa.
Já a UNITA, na voz do seu presidente Adalberto Costa Júnior, anunciam também o seu comício antecedido de uma marcha que se inicia no cemitério de Santana para terminar no Largo das Escolas.
A UNITA foi a primeira a fazer esta convocatória. Não gostaria de ver repetir, por parte da comunicação social, o privilégio e a ultrapassagem à direita e à esquerda e por baixo da mesa de novo, num tratamento desigual, a partidos políticos que ouvi dizer que um terceiro partido também se vai manifestar. Todos têm os mesmos direitos.
Quem também realiza este sábado um comício na zona de Golfo é o líder da CASA-CE, Manuel Fernandes.
Venham todos participar conosco e ouvir a mensagem da alternância da CASA-CE para Angola e para os angolanos, já neste sábado, dia 9 de julho, a partir das 11 horas, no campo polivalente do Palanga. Não falte, contamos consigo.
Entretanto, o bispo Dom Belmiro Sessenguete, que falava nesta quarta-feira à saída do encontro com A presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, entende que o cidadão angolano ainda não tem a cultura democrática enraizada, por isso não é conveniente que estas manifestações tivessem lugar no mesmo dia.
Numa altura em que o cidadão ainda não tem esta cultura democrática enraizada, não é conveniente ou não seria conveniente que estas manifestações tivessem lugar no mesmo dia. É claro que tem esse direito, pode fazer isso, mas é aí que seria já prudente não colocar isso no mesmo dia. Pronto, mas é isso que posso dizer, só por isso que posso dizer. O facto já está anunciado e isso vai acontecer. Espero sim que o cidadão, especialmente o cidadão eleitor e não eleitor aqui de Luanda, que vai participar dessas manifestações, não faça daquilo um espaço para se guerrearem uns aos outros, até para se desprezar uns aos outros.
Koki Mukuta, Luanda.
Como ouviram na reportagem do Koki Mukuta, a UNITA manifestou mais uma vez a sua preocupação na forma como os órgãos de informação do Estado fazem a cobertura das atividades eleitorais. Há agora um aviso que o tema da justiça nos resultados eleitorais de 24 de agosto deste ano pode estar em causa devido ao desequilíbrio na cobertura dos órgãos de comunicação social. Esta, aliás, foi uma das conclusões a que chegaram os profissionais da classe reunidos em Luanda. O Manuel José esteve lá e diz-nos que a Comissão de Carteira e Ética, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos e o MISA Angola apelam aos profissionais dos órgãos de comunicação públicos a mudarem de postura.
Várias associações profissionais de jornalistas, estudantes de comunicação social e de jornalismo trataram durante 2 horas e meia a postura dos órgãos de comunicação social, e sobretudo a pública, durante esta fase que se aproxima para o dia do voto. A 24 de agosto próximo, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, a Comissão da Carteira e Ética, bem como o MISA Angola, fizeram sair um documento em que repudiam a forma desequilibrada que a mídia pública tem estado a tratar os vários atores deste processo eleitoral. A presidente da Comissão da Carteira e Ética, Luísa Rogé, garantiu que alguns jornalistas poderão mesmo perder a sua carteira de jornalistas, caso insistam em usar o jornalismo para se posicionar em favor de um partido político.
Mas qualquer pessoa minimamente atenta que acompanha a nossa mídia há de ver que há desequilíbrios gravíssimos. Há situações que inclusive podem perigar, não vou dizer o processo, mas a avaliação do processo eleitoral.
As justificações que alguns jornalistas têm estado a apresentar para tal postura não fazem qualquer sentido.
Por causa das ordens superiores, por causa do chamado pão dos filhos, nós temos as leis do nosso lado. Além das leis do nosso lado, temos a nossa consciência do nosso lado. Podemos acionar mecanismos de denúncia para a censura. Censura é crime. A autocensura deve ser desencorajada.
O presidente do MISA Angola, André Mussamo, considera que o que se verifica hoje nos órgãos de comunicação estatais não lembra nem o tempo das primeiras eleições em Angola.
Nos órgãos públicos está a acontecer uma coisa escandalosa. Nem em 1992, que foi a nossa primeira experiência democrática, a nossa primeira experiência de eleições, em 2022 estamos a anos-luz do que fizemos em 92. A 49 dias do dia final, não me parece que será agora em 2022 que vamos ter um relatório destes e aceito por todas as partes. Precisamos mesmo continuar a pôr o dedo na ferida, a ver se é um dia destes alguém seja iluminado, nem que seja por força de Deus, a compreender que não podemos continuar numa democracia adiada, numa democracia inquinada, com a balança a pender para um lado.
Uma postura desequilibrada, nada recomendada da mídia pública, que na ótica da presidente da carteira, Luísa Rogério, não se entende.
Era suposto as coisas se melhorarem, piorou. Por incrível que pareça, depois da paz, à medida que o Partido do Poder construiu a sua hegemonia, também apertou mais de cerco. As liberdades foram restritas.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. A presidente do Tribunal de Contas de Angola tem estado envolvida numa série de alegações de conduta imprópria. Recentemente, a Procuradoria-Geral da República disse não ter recebido qualquer aviso das autoridades portuguesas, dando conta do congelamento de 2,5 milhões de euros e ainda de 500 mil dólares transferidos para Portugal de uma conta do Tribunal de Contas domiciliado no Banco Iatu. Segundo alegações de vários órgãos de informação, o dinheiro teria sido transferido para a conta de um filho de Exalgina Gamboa, presidente do Tribunal de Contas. o portal Macangola, sob o título Tribunal de Contas é o Mielheiro de Exalgina Gamboa, deu conta das despesas da juíza suportadas pelo erário público, que ascendem a vários milhões de dólares. Hoje, o ministro da Justiça, Manuel Queiroz, foi abordado por jornalistas sobre a questão em Benguela.
Ah, isso não é algo que possa ser falado assim, com essa forma tão leve, não é? Senão essas notícias que surgem não podem ser tratadas com leviandade. Portanto, não é o momento para se falar disso.
Como é que o Ministério encarou, numa altura em que se fala muito de combate à corrupção, à transparência, à gestão das coisas públicas?
Não tenho opinião acerca disso, porque não é matéria da minha competência.
Era o Ministro da Justiça e Direitos Humanos, Manuel Queiroz, a falar à margem de uma reunião do Conselho Consultivo Alargado do seu Ministério em Benguela. A província de Cabinda passará a ter um novo regime tributário especial, depois da aprovação hoje pelos deputados da Assembleia Nacional do pedido de autorização do Presidente da República para legislar sobre um novo sistema fiscal para a província. Há quem pergunte, porque só agora, enquanto outras vozes querem o mesmo para as demais províncias. Venâncio Rodrigues, desde Luanda.
O novo regime tributário para Cabinda é descrito pelo Executivo como visando reduzir o custo de vida da população, melhorar o ambiente de negócios, aumentar as exportações e tornar a região num polo atrativo. Mas apesar da unanimidade havida na aprovação do documento, não faltaram observações quanto à sua eficácia e oportunidade. O deputado Raul Tati, da UNITA, pelo Círculo Provincial de Cabinda, disse esperar que não seja mais uma decisão eleitoralista.
Curiosamente, nos últimos tempos, estamos a ver um surto de iniciativas políticas legislativas viradas para Cabinda. Os projetos que estavam enterrados no cemitério de obras paralisadas já estão a sair dos túmulos. Vários decretos presidenciais foram assinados ultimamente em catadupas para a contratação pública e financiamento de novos projetos saídos da cartola. A questão que não se cala é esta. Por que só agora, no fim do mandato, e com caráter de urgência, não estamos mais uma vez diante do pacote eleitoralista para captar a benevolência dos cabindas?
Por seu turno, o líder da bancada parlamentar da Casa CE, Alexandre Sebastião, também manifestou a esperança de que o diploma presidencial não venha a conhecer o mesmo destino que tiveram outras iniciativas relativas para a resolução do problema de Cabinda. O deputado do MPLA, José do Carmo, entende, entretanto, que o novo regime tributário para a província de Cabinda vai reduzir o efeito perverso da descontinuidade geográfica que a província sofre.
Na medida em que, com a redução de diversas taxas previstas, o empresariado local poderá produzir mais e com menos custos operacionais, em especial no setor industrial, estimulando de igual modo a produção agrícola, facto que aumentará as transações comerciais.
Entretanto, as novas medidas para a província de Cabinda podem, no mesmo sentido, reforçar as antigas exigências da população da região das Lundas, que são produtores de diamantes. O deputado da UNITA, Joaquim Nafoi, oriundo do leste de Angola, deixou expresso isso mesmo nas suas declarações ao exigir iguais benefícios para as populações locais.
Degradação acentuada das estradas, a ausência quase completa de vias secundárias e terciárias, que deveriam facilitar a intercomunicação, a distância entre as capitais das províncias e os seus municípios, as distâncias dessas capitais e províncias com o litoral do país, etc., o que encarece a vida das populações locais. Deste modo, aproveito a oportunidade para propor que o regime de tributação especial também seja extensivo às províncias do leste do país, de formas a minimizar o custo de vida das populações.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet em voaportugues.com, a nossa página, igualmente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. A nossa referência é voaportugues, também no Instagram. Para contactos com a Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E é já amanhã mais uma edição de África Agora. Vamos falar sobre o problema da insurgência na província moçambicana de Cabo Delgado com a investigadora Fátima Mimbiri. Amanhã, a partir das 8 horas de Angola, 19 de Moçambique, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas de Cabo Verde, aqui na rádio, também no Facebook e no YouTube. Começamos a Benguela, a empresa Carrinho Empreendimentos, gestor da reserva estratégica alimentar, mandou para casa, na semana passada, mais de 30 trabalhadores, no seguimento de um processo de despedimentos que o Sindicato da Indústria de Bebidas e Alimentos pondera levar a tribunal. O sindicato diz que a empresa está a perseguir sindicalistas, algo que a Carrinhos nega. João Marcos.
A Carrinho Empreendimentos, detentora de uma unidade industrial, basicamente dedicada ao empacotamento da matéria-prima importada a granel, na província de Benguela, estará a alegar baixa de produção para justificar o fim de contratos laborais. Mas o secretário provincial do Sindicato das Bebidas e Alimentos, Mário Rodrigues, tem outros argumentos.
É uma retaliação, porque todas as pessoas que foram despedidas são pessoas que estavam na lista de adesão ao sindicato. Assim como todos os membros da comissão sindical constituída, também estão nessa lista dos trabalhadores que foram despedidos. Portanto, o número tem tendência a crescer. Primeiro, há um assunto que vai tratar em tribunal, que ainda é confidencial, porque encontramos algumas irregularidades no processo de aviso prévio. E também, neste momento, nós estamos a fazer denúncias, né, que a Inspeção-Geral do Trabalho, né, para que faça o seu trabalho.
Ao falar em contrassensos neste processo, o sindicalista sublinha que, para lá da ação judicial em estudo, está a alertar os Ministérios da Indústria e da Justiça e Direitos Humanos.
Problema de baixa de produção e crise começa primeiro a dispensar o pessoal menos importante, né? A dispensar primeiro as pessoas que têm cargo de chefia. Isto é uma contradição. Portanto, a empresa continua a recrutar pessoal. É um contrassenso. Um processo viciado, não é? Este processo de fim de contrato, para mim, são um fim de contrato a fraude à lei.
Sobre este assunto, há muito na esfera da União Nacional dos Trabalhadores Angolanos. Há duas semanas, a empresa assinou um contrato com o Banco de Desenvolvimento de Angola, no quadro de uma garantia soberana de 56,9 milhões de dólares para a cobertura do equipamento para uma fábrica de óleo e farinha de soja, equipamento este que deve chegar ao país nos próximos tempos. A Carrinho tem cerca de 1.500 trabalhadores, número mais do que suficiente, ao abrigo da lei, para uma comissão sindical. Mas a verdade é que não existe esta organização. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
E agora vamos ao desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com Cristiano Ronaldo e vamos acrescentar Neymar à festa. O CR7 quer se ir embora. Agora parece que o Manchester United concordou em negociar a sua saída. Falta-lhe um ano de contrato. Inicialmente a direção não estaria disposta a abrir a mão do jogador, mas agora reconheceram que não podem manter o jogador contra a sua vontade. O novo treinador, Erik ten Hag, também admitiu que gostaria de trabalhar com Ronaldo, mas essa situação não alterou a decisão do jogador. E agora há notícias que o Manchester United quer um pouco mais de 15 milhões de dólares por Ronaldo. É exatamente o que o United pagou o ano passado aos Juventus pela transferência de CR7, mas o que o United pede não é necessariamente o que vai obter. Parece que, neste momento, o clube mais interessado é o Chelsea Inicialmente, o United não queria vender Ronaldo a um clube inglês. O Bayern de Munique foi outro clube mencionado, mas o diretor do Bayern, Oliver Kahn, disse que Ronaldo, e citamos, não se enquadra na nossa filosofia. Ora bem, Bayern precisa de alguém lá à frente, é verdade, porque o Bayern tem o mesmo problema com Lewandowski que o United tem com Ronaldo. Lewandowski não quer ficar. Entretanto, no Paris Saint-Germain, PSG, parece que há bronca com o Neymar. Há muito que se fala em descontentamento do clube e adeptos com o brasileiro. Parece que o novo homem forte dentro da equipa, Mbappé, quer que Neymar se vá embora porque, segundo diz a imprensa, Mbappé considera Neymar de indisciplinado, que causa problemas no balneário. Só que Neymar tem um bom amigo dentro da equipa, chama-se Lionel Messi, que aparentemente, e segundo essas notícias, está a defender a continuação do brasileiro na equipa. A recordar que o dono do clube, Nasser El Khelaifi, disse que o clube quer jogadores que amem o clube, que gostem de lutar, acrescentando recentemente que no clube chegou-se ao fim da era do bling-bling. Ora bem, PSG tem novo treinador, Christophe Galtier. Vai ter trabalho duro nos balneários para pôr toda a gente a funcionar num só sentido. Agora vamos para o futebol feminino. Começamos em África, com o CAN a decorrer em Marrocos, neste momento a jogar África do Sul, Burundi, mais tarde Botswana, Nigéria, jogos do Grupo C, onde Botswana e África do Sul têm 3 pontos, Nigéria e Burundi têm 0. Ontem, no Grupo B, Zâmbia bateu a Tunísia por 1-0, ascendeu ao primeiro lugar com 4 pontos, Tunísia está em segundo com 3, Camarões e Togo empataram, Camarões 2 pontos, Togo 1 ponto. Grupo muito renhido, tudo por decidir na última jornada, recordemos que já apurado, temos Marrocos e o Senegal do Grupo A. Hoje, na Europa, temos Noruega e Irlanda do Norte, um jogo do Grupo A para o Euro, onde ontem, na abertura do campeonato, a Inglaterra bateu a Áustria por 1-0. Euro feminino, portanto. No ténis, em Wimbledon, já temos os semifinalistas de masculino. Jogam amanhã. Rafael Nadal, de Espanha, vai defrontar Nick Kyrgios, da Austrália. E o inevitável, sempre presente, o sérvio Novak Djokovic, vai defrontar o britânico Cameron Norrie. Não é difícil ver quem é que o público vai apoiar. Norrie a jogar em casa.
Quando caminhamos para o final desta emissão, na Guiné-Bissau, os líderes religiosos pedem que os lugares de culto passem a ser protegidos por agentes de segurança ligados ao Estado, isto na sequência da recente vandalização de uma igreja católica. Lassana Kassamá tem uns detalhes no final desta primeira meia hora.
Em entrevista à Voz da América, o porta-voz e primeiro vice-presidente do Conselho Nacional Islâmico, Cherno Sirajo Bar, além de condenar a vandalização da paróquia Santa Isabel de Gabu, disse que é preciso identificar e responsabilizar os eventuais autores do ato, salientando, por outro lado, o seu sentimento de revolta.
Sentimos, na verdade, porque um homem de Deus é um homem de paz. Seja um imame, um mestre, um califa, um presbítero, um pastor, um padre, um bispo, que dirigimos o culto. Nunca vai haver num dos livros de Deus onde é que Deus autoriza esse caso no gênero. Não faz parte de atividades de culto. É um ato bárbaro e covarde.
O líder religioso enfatizou o clima fraterno que caracteriza os guineenses.
Mesquita na toda parte do Guiné. E capelas, e igrejas. Então, em Guiné-Bissau, sempre quando viu um muçulmano, ao lado dele o cristão, ou evangélico. Quando viu um evangélico, ao lado dele o cristão, um muçulmano.
Para o teólogo e pastor da igreja evangélica, Daltoniano Buansambé, é preciso maior tolerância religiosa na Guiné-Bissau.
Precisamos ser tolerantes. Eu tenho a minha fé, tenho a minha certeza que a minha fé é correta, é certa. Isso não me dá o direito de perturbar o exercício religioso do meu irmão e de outra pessoa.
Contudo, o porta-voz, o primeiro vice-presidente do Conselho Nacional Islâmico, Cherno Sirajo Bar, além de manifestar-se preocupado com este novo fenómeno na Guiné-Bissau, pede que os locais de culto sejam assegurados pelas autoridades para prevenir situações que brigam a atividade religiosa no país.
Noutra parte do mundo, e a autoridade de Estado fiscalizar locais de culto, atividades de culto.
A mesma opinião foi defendida por teólogo e pastor da Igreja Evangélica, Daltoniano Buan Sambé.
Nós, como religiosos, nós não podemos também nos armar com violência para defender aquilo que é nosso, para defender a nossa liberdade de adorar, a nossa liberdade de sermos religiosos. Quem tem que garantir isto é o próprio Estado.
Lassana Kassamã, para a Voz da América.
E já regressamos aqui na Voz da América. A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português neste 7 de julho. Álvaro Luzer Andrade aos microfones, a produção é assegurada por Léo Sarrilo, na técnica Joe Gill. Principais títulos desta emissão: primeiro-ministro britânico anuncia demissão da liderança do Partido Conservador, mas continua na chefia do governo até a escolha do novo líder. Guerra na Ucrânia leva milhões de pessoas para a pobreza, diz a ONU. Em Moçambique, questiona-se a luta contra a corrupção e também há apelos para se evitar ataques a religiões na Guiné-Bissau. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, e ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Estamos presentes em São Tomé e Príncipe através do emissor local da Voz da América. Na internet, voaportugues.com é a nossa página. E também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa página é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. E, se assim, estará em contacto com a Voz da América. Mas agora vamos às notícias internacionais com o João Santa Rita.
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou a sua demissão de líder do Partido Conservador, mas disse que vai permanecer na chefia do governo até um novo líder ser nomeado. O anúncio foi feito depois de vários ministros e vice-ministros e ainda conselheiros ministeriais se terem demitido no meio de crescentes apelos para que Johnson se demitisse. O antigo primeiro-ministro conservador, John Major, disse que Johnson deveria abandonar de imediato o cargo porque a sua posição é agora insustentável. 7 deputados conservadores disseram também que Johnson deve abandonar o cargo de primeiro-ministro imediatamente. A onda de demissões segue-se após ter sido revelado que, ao contrário do que tinha sido afirmado, Boris Johnson nomeou Chris Pincher para uma posição no governo, quando já sabia de alegações de embriaguez e má conduta de natureza sexual num clube de Londres. O gabinete do primeiro-ministro tinha, em primeiro lugar, negado que Johnson soubesse desse incidente, mas mais tarde admitiu que, na verdade, o primeiro-ministro sabia das acusações. O último escândalo deu-se poucas semanas depois de Johnson ter derrotado uma moção de não confiança do seu próprio partido após ter sido multado por participar em festas durante o confinamento geral devido à epidemia da Covid-19. A Rússia, entretanto, saudou a demissão de Johnson, um dos principais apoiantes do governo ucraniano. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russos diz que a moral da história é que não se deve tentar destruir a Rússia. Forças russas continuavam hoje a bombardear posições de cidades ucranianas no leste da Ucrânia com preparativos para que se espera seja uma ofensiva para ocupar a região de Donetsk. Mísseis russos atingiram a cidade de Kramatorsk, onde se registaram baixas entre civis. Um míssil atingiu o centro da cidade, danificando 6 edifícios, incluindo um hotel e um bloco de apartamentos. Outra cidade em Donetsk, Sloviansk, foi também atingida por mísseis. A Rússia disse ter destruído 9 peças de artilharia de longo alcance enviadas pelos Estados Unidos. As autoridades militares ucranianas disseram que a Rússia está a reforçar as suas forças na vizinha província de Luhansk, agora ocupada totalmente pela Rússia. Forças ucranianas, entretanto, ergueram a bandeira do país na chamada Ilha da Serpente, que forças russas abandonaram no final do mês passado após bombardeamentos ucranianos. Hoje, aviões russos bombardearam a ilha. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento disse que os primeiros 3 meses da guerra na Ucrânia resultaram num aumento dos custos globais de combustíveis e alimentos, criando uma inflação recorde que contribuiu para levar 71 milhões de pessoas para a pobreza. Falando em Genebra, o administrador do PNUD, Achim Steiner, disse que uma análise de 159 países em desenvolvimento indicou que o aumento dos preços dos produtos estavam já a ter o que chamou de impactos imediatos e devastadores nas famílias mais pobres. Steiner fez notar que a pandemia da Covid-19 já anteriormente tinha levado 125 milhões de pessoas para a pobreza. O presidente do Senegal, Macky Sall, disse hoje que há um crescente apoio internacional ao desenvolvimento de recursos de gás em África. Falando numa conferência patrocinada pelo Banco Mundial em Dakar, Sall saudou o que chamou de evolução positiva de países e instituições parceiras sobre o financiamento de projetos de gás, acrescentando que se está a começar a ter de novo bom senso sobre a questão. Ontem, o Parlamento Europeu aprovou uma moção em que considera o gás e a energia nuclear como bons para o clima. Anteriormente, instituições financeiras internacionais tinham anunciado medidas para restringir o financiamento do projeto de gás, mas a guerra na Ucrânia levou recentemente a novo interesse no gás produzido em África. O antigo presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, regressou hoje ao seu país, 8 anos depois de ter sido derrubado num golpe de Estado. Compaoré vai participar em reuniões com o presidente interino, Paul-Henri Damiba, e outros dirigentes políticos. Compaoré regressou apesar de ter sido condenado à revelia em abril à prisão perpétua por cumplicidade no assassinato do presidente Thomas Sankara. Os advogados da família pediram a sua prisão, mas especula-se que ele será oficialmente perdoado. O antigo presidente foi levado diretamente do aeroporto por helicóptero para o Palácio Presidencial. O atual presidente, que tomou posse num golpe em janeiro, convidou Compaoré e outros ex-presidentes a participarem numa cimeira de reconciliação na sexta-feira, numa altura em que aumenta a instabilidade no país devido a uma rebelião islâmica.
E depois das notícias internacionais com João Santa Rita, começamos uma série de reportagens da atualidade nos países africanos de língua portuguesa. Em São Tomé e Príncipe, o país enfrenta há mais de uma semana mais uma grave crise de fornecimento de energia elétrica. A empresa de água e eletricidade está a racionar o fornecimento. Na reportagem de Oscar Medeiros, as razões da crise e os caminhos para a resolução.
Desta vez, a crise de energia elétrica não é por avaria de geradores. A EMAI não tem dinheiro para comprar gasóleo e a petrolífera angolana Sonangol, a maior acionista da Empresa Nacional de Combustíveis e Óleo, ENCO, diminuiu drasticamente a quantidade do gasóleo que vinha fornecendo a crédito há mais de 30 anos.
Está péssimo. Está no anejado, não está parado.
A maioria dos serviços públicos deixou de funcionar. No setor do registro e notariado, por exemplo, os utentes enfrentam longas filas e, ao fim do dia, acabam não sendo atendidos.
Eu já tenho mais de 4 horas de relógio aqui já de pé. Epa, eu vejo que o país, nesse momento, com sinceridade e toda certeza absoluta, o país entrou-se numa fase de brincadeira que não há alguém que possa defender nesse termo, né? Porque, epa, é uma gestão pública, poderia haver a menos um gerador, porque a razão de tudo isso é a falta de energia.
A população diz que não tem como conservar os alimentos essenciais como peixe, carne e hortaliças e que a situação tem contribuído para o aumento da criminalidade.
É mais um campo para a gente poder ter mais perseguição de gatuno na calada da madrugada, já à porta da energia.
O governo reuniu-se esta quarta-feira com a ENCO, mas a empresa controlada pela Sonangol disse ao ministro da Presidência do Conselho de Ministros, João do Castro, que a situação tornou-se insustentável.
Estamos aqui num ciclo vicioso muito complicado, em que a ENCO não consegue liquidez porque a EMAI deve a ENCO, porque o Estado deve a ENCO. A EMAI também não consegue pagar a sua dívida a ENCO porque não cobra ou não fatura aquilo que devia em termos de atualização do preço e também porque algumas instituições do Estado não têm capacidade para pagar as dívidas à EMAI.
Segundo o Ando Castro, o governo e a EMAI juntos devem a ENCO 190 milhões de dólares, verba superior ao orçamento geral do Estado de São Tomé.
Há a possibilidade de tentarmos baixar um bocado mais a sobretaxa de importação dos produtos petrolíferos. Como eu disse, primeiro, a curto prazo, para tentar ver se a ENCO consegue aumentar o fornecimento de energia ou de combustível à EMAI, e a médio prazo, para trabalharmos no pagamento ou num plano de pagamento das dívidas em atraso.
São Tomé e Príncipe, mergulhado na escuridão no mês em que o país comemora 47 anos de independência. Oscar Mendes, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, o governo aprovou hoje novos preços de combustíveis. É o segundo aumento desde o mês de abril. Entretanto, no outro campo, no setor social e religioso, líderes religiosos pedem que os lugares de culto passem a ser protegidos por agentes de segurança ligados ao Estado. O apelo surge na sequência da vandalização, no último fim de semana, da paróquia de Santa Isabel, em Gabu, no leste do país, cujos autores, segundo porta-voz e primeiro vice-presidente do Conselho Nacional Islâmico, devem ser responsabilizados. A reportagem é assinada pelo Lassana Kassamá.
O porta-voz e primeiro vice-presidente do Conselho Nacional Islâmico, Tcherno Sirajo Bar, além de condenar a vandalização da paróquia Santa Isabel de Gabu, disse que é preciso identificar e responsabilizar os eventuais autores do ato, salientando, por outro lado, o seu sentimento de revolta.
Sentimos, na verdade, porque um homem de Deus é um homem de paz. Seja um imame, um mestre, um califa, um presbita, um pastor, um padre, um bispo, dirigimos o culto. Nunca vai haver num dos livros de Deus onde é que Deus autoriza esse caso no gênero. Não faz parte de atividades de culto. É um ato bárbaro e covarde.
O líder religioso enfatizou o clima fraterno que caracteriza os guineenses.
Mesquita na toda parte do Guiné. E capelas, e igrejas. Então, o Guiné-Bissau, sempre quando viu o muçulmano, ao lado dele o cristão, o evangélico. Quando viu um evangélico, ao lado dele o cristão, um muçulmano.
Para o teólogo e pastor da igreja evangélica, Daltoniano Buonsambé, é preciso maior tolerância religiosa na Guiné-Bissau.
Precisamos ser tolerantes. Eu tenho a minha fé, tenho a minha certeza que a minha fé é correta, é certa. Isto não me dá o direito de perturbar o exercício religioso do meu irmão e de outra pessoa.
Contudo, o porta-voz do primeiro vice-presidente do Conselho Nacional Islâmico, Tcherno Sirajo Bar, além de manifestar-se preocupado com este novo fenómeno na Guiné-Bissau, pede que os locais cultos sejam assegurados pelas autoridades para prevenir situações que perigam a atividade religiosa no país.
Noutro parte do mundo e a autoridade de Estado fiscalizar locais de culto, atividades de culto.
A mesma opinião foi defendida pelo teólogo e pastor da Igreja Evangélica, Daltoniano Buonsambé.
Nós, como religiosos, nós não podemos também nos armar com violência para defender aquilo que é nosso, para defender a nossa liberdade de adorar, a nossa liberdade de sermos religiosos. Quem tem que garantir isto é o próprio Estado.
Por sua vez, apesar de considerar que algo deve ser feito para estancar qualquer movimento do extremismo religioso na Guiné-Bissau, o sociólogo guineense professor universitário Infali Donk é da opinião que, de ponto de vista social, vai ser difícil que o radicalismo e a tolerância religiosa tenham sucessos na Guiné-Bissau.
As comunidades vizinhas têm sempre laços fortes, por conseguinte, a intolerância, o extremismo, o radicalismo religioso, vai ser difícil ter sucesso aqui no país.
Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em Moçambique, o Ministério Público assume que houve desvios na gestão dos fundos da Covid-19 e que o combate à corrupção não está a registrar progressos no país. Mas investigadores não concordam e questionam como é que corruptos podem combater a corrupção. Ramos Miguel tem uns detalhes.
O CIP diz que a falta de avanço se deve à inoperância das autoridades públicas, incluindo o próprio judiciário, na luta contra este mal que em 2021 lesou o Estado em cerca de 304 milhões de meticais. Esta semana, o Gabinete Central de Combate à Corrupção, tutelado pela Procuradoria-Geral da República de Moçambique, está a promover debates no país no âmbito do Dia Africano de Luta contra a Corrupção, 11 de julho. Para as celebrações da data, foi escolhido um lema sugestivo: estratégias e mecanismos para a gestão dos fundos da Covid-19. Refira-se que o Tribunal Administrativo Moçambicano acusou o governo de desvios de diversas formas e pagamentos indevidos durante a fase crítica da pandemia da Covid-19. Em causa estão 700 milhões de dólares recebidos de parceiros, sendo que a maior parte deste dinheiro foi doada pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, que recentemente retomou a ajuda a Moçambique. O portavoz do Gabinete Central de Combate à Corrupção, Romualdo Jonas, já veio reconhecer que a gestão desses fundos tem sido problemática, sem, no entanto, avançar os valores envolvidos.
Tem sido reportado na gestão desses fundos algumas situações duvidosas que denotam uma má gestão desses fundos, né? Como desvio do fundo, não observância das regras da contratação pública para aquisição dos produtos necessários para a Covid-19. Até então, registramos dois casos a nível da província de Nampula, e um desses casos já foi acusado e remetido para o tribunal. Nós também, o Ministério Público, tivemos conhecimento. Nesse âmbito foi aberto um auto.
Jonas referiu que em Moçambique a luta contra a corrupção não está a progredir, o que sublinhou não é positivo para o país, realizando ser este o cenário na maior parte dos países africanos.
O país tem estado a registrar um resultado estacionário. A nível de África, no geral, os países africanos têm registrado uma média, segundo a Transparência Internacional, abaixo dos 50%. No caso de Moçambique, como eu disse, nós estamos numa fase estacionária. Temos registrado níveis idênticos ao longo dos tempos.
O Centro de Integridade Pública, CIP, diz que no caso de Moçambique, a falta de progresso no combate à corrupção deve-se à falta de seriedade das autoridades públicas, nomeadamente o Governo, o Parlamento e o Judiciário.
Como combater a corrupção com corruptos que dizem ter poder para combater essa mesma corrupção e que, de fato, na prática, eles contribuem para que este mal se agudize na nossa sociedade?
Interroga-se o jurista e pesquisador do CIP, Baltazar Fayez. Refira-se que em 2021, segundo a Procuradora-Geral da República, Beatriz Bushiri, os atos de corrupção, além de prejuízos para a imagem e credibilidade, o Estado moçambicano foi lesado em cerca de 304 milhões de meticais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos em Maputo, agora com Alfredo Teixeira, que nos traz a informação de que a capital moçambicana é abrangida nesta semana pela terceira ronda de vacinação contra a poliomielite. Tal acontece depois de terem sido detectados casos no norte do país. A OMS já havia declarado Moçambique livre da doença, mas seguindo regras internacionais, o surgimento de um caso é o bastante para realizar campanhas.
Foi no bairro de Spamanin, arredor da cidade de Maputo, e na presença do ministro da Saúde, Armindo Tiago, que foi vacinada a primeira criança moçambicana no âmbito da terceira ronda de vacinação massiva contra pólio. Helena Ernesto foi a primeira mãe que abriu as portas da sua casa para esta campanha que decorrerá de porta a porta e explica a importância de aderir a esta iniciativa.
É evitar contratar crianças de menores e termos cuidado com a negação desta vacina, porque temos que abrir as nossas portas para vacinar a criança.
Embora Moçambique e a região austral de África já tenha sido declarada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como livre da polio, foram, entretanto, identificados recentemente dois casos de poliovírus circulante em Nampula e Cabo Delgado e de um caso de poliovírus selvagem na República do Malawi. Por isso, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, justifica a importância desta vacinação.
A vacinação rápida de todas as crianças menores de 5 anos é a medida de saúde pública mais eficaz para cortar a transmissão do vírus e a proteção das nossas crianças e do nosso futuro.
E em todas as províncias de Moçambique serão vacinadas 7 milhões de crianças menores de 5 anos, incluindo aquelas que tiveram apanhado a vacina nas unidades sanitárias e nas duas primeiras rondas, numa iniciativa que conta com o apoio da OMS, segundo revelou o representante da organização, Tomás Valdez.
Estamos todos hoje, mais do que nunca, unidos nesta luta para tornar a polio parte do passado, para garantir que a poliomielite seja uma doença que não prejudique mais nossos filhos.
A campanha vai decorrer até 10 de julho e visa prevenir a poliomielite, que é uma doença incapacitante e extremamente infecciosa que não tem cura, mas existe uma vacina extremamente segura e eficaz que evita que as crianças contrariem o vírus da poliomielite. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
De Maputo vamos para Luanda. As três principais forças políticas de Angola aquecem a temperatura na pré-campanha em Pela Unita e Casa CE. Convocam comícios para este sábado. Coca Mocuta diz que uma figura prominente da Igreja Católica lembra que não é aconselhável.
Os apelos à participação nos comícios do próximo sábado estão a ser feitos pelos próprios líderes. Num curto vídeo divulgado esta semana, João Lourenço, presidente do MPLA, apela a todos a se fazerem presentes no comício do seu partido na comuna de Camamã.
Este sábado, dia 9, na cidade de Luanda, temos um grande comício e eu conto consigo. Jovem, conto consigo mulher, conto consigo angolano. Tanto para falarmos do presente, mas sobretudo do futuro da nossa.
Já a UNITA, na voz do seu presidente Adalberto Costa Júnior, anunciam também o seu comício antecedido de uma marcha que se inicia no cemitério de Santana para terminar no Largo das Escolas.
A UNITA foi a primeira a fazer esta convocatória. Não gostaria de ver repetir, por parte da comunicação social, o privilégio e a ultrapassagem à direita e à esquerda e por baixo da mesa de novo, num tratamento desigual, a partidos políticos que, ouvi dizer que um terceiro partido também se vai manifestar. Todos têm os mesmos direitos.
Quem também realiza este sábado um comício na zona de Golfo é o líder da Casa CE, Manuel Fernandes.
Venham todos participar conosco e ouvir a mensagem da alternância da Casa CE para Angola e para os angolanos. Já neste sábado, dia 9 de julho, a partir das 11 horas, no campo polivalente do Palanca. Não falte, contamos consigo.
Entretanto, o bispo Dom Belmir Sessenguete, que falava nesta quarta-feira à saída do encontro com a presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, entende que o cidadão angolano ainda não tem a cultura democrática enraizada, por isso não é conveniente que estas manifestações tivessem lugar no mesmo dia.
Numa altura em que o cidadão ainda não tem esta cultura democrática enraizada, não é conveniente ou não seria conveniente que estas manifestações tivessem lugar no mesmo dia. É claro que tem esse direito, pode fazer isso, mas é aí que seria já prudente não colocar isso no mesmo dia. Pronto, mas é isso que posso dizer, só por isso que posso dizer. O facto já está anunciado e isso vai acontecer. Espero sim que o cidadão, especialmente o cidadão eleitor e não eleitor aqui de Luanda, que vai participar dessas manifestações, não faça daquilo um espaço para se guerrearem uns aos outros, até para se desprezarem uns aos outros.
Coque Mucuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, uma operação policial de um mês destinada a combater crimes violentos nas principais cidades resultou na prisão de mais de 1.500 fugitivos, criminosos violentos, criminosos sexuais e membros de gangues. O anúncio foi feito ontem aqui em Washington. Amancio Miguel.
A operação North Star foi realizada em junho e teve como alvo 10 centros urbanos que registaram um aumento de homicídios e tiroteios nos últimos anos. As cidades-alvo foram Baltimore, Chicago, Houston, Indianapolis, Los Angeles, Memphis, Nova Orleans, Nova York, Filadélfia e Washington, D.C. Autoridades disseram que a operação se concentrou em fugitivos procurados por crimes graves e violentos, incluindo homicídio, agressão sexual ou roubo. O Departamento de Justiça está empenhado em fazer todo o possível para proteger as nossas comunidades de crimes violentos e acabar com a onda de violência armada, disse o Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland. Ele acrescentou que a Operação North Star reflete a abordagem que adotamos em todo o Departamento para trabalhar em parceria com agências de lei e ordem e comunidades para identificar e responsabilizar os responsáveis pela maior violência. O anúncio veio dois dias depois de um atirador de 21 anos ter morto 7 pessoas e ferido dezenas de outras num desfile de 4 de julho em Highland Park, no Illinois. O suspeito Robert Cream III foi acusado de 7 assassinatos na quarta-feira. Tiroteios em massa do tipo que abalou Highland Park têm aumentado nos últimos meses, mas representam uma pequena fração do total de crimes com armas de fogo nos Estados Unidos. A maioria desses crimes é realizada por infratores reincidentes, levando a operações periódicas como a North Star.
Os Estados do sul da Europa, incluindo Itália e Espanha, estão a exortar os aliados da NATO a enfrentarem as ameaças do norte de África, principalmente com a crise atual. A Marla Salet tem a reportagem.
Os migrantes, na sua maioria da África subsaariana, estão desesperados por chegar à Europa. Muitos chegam de barco às Ilhas Canárias Espanholas e a Espanha receia que a pressão nas suas fronteiras possa estar prestes a agravar. As Nações Unidas advertiram que isso irá exacerbar uma crise de fome já em agravamento em África. A Europa está a preparar-se para um pico na imigração.
Nos hemos interessado por si ha habido más movimiento.
Temos estado a analisar se há mais movimento de pessoas ligado ao aumento de preços, à dificuldade desses países em aceder aos cereais e ao trigo. E o que nos foi dito é que, de momento, não há. Mas é uma questão de tempo.
Pero es cuestión de tiempo.
Madrid adverte que a migração poderia ser usada como tática de pressão por atores hostis. Uma militância islamista, ressurgente em partes do Sahel, está também a impulsionar os fluxos migratórios. A Europa diz que os mercenários russos do grupo Wagner estão a exacerbar o conflito.
É muito claro que a companhia Wagner está lá e que existem tropas estrangeiras em vários países do Sahel. Definitivamente, não é de tropas estrangeiras que o Sahel precisa. O que o Sahel precisa é de desenvolvimento e estabilidade.
A Espanha está a procurar ajuda internacional. Em março, fez um acordo com Marrocos para assegurar uma repressão contra a migração irregular. Os críticos acusam Madrid de terciarizar a política de migração para um país com um historial de violações dos direitos humanos. O governo marroquino nega essas acusações. Na cimeira da NATO da semana passada em Madrid, a Espanha obteve um reconhecimento oficial pela Aliança das Ameaças Vindas do Norte de África. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.
Una de las mayores preocupaciones.
O que é uma das maiores preocupações para a Europa e para o nosso país, isto é, devido à instabilidade e à crise que daí advém. Movimentos migratórios irregulares, terrorismo, crise alimentar e energética e a emergência climática.
Entretanto, nos últimos dias, as forças da NATO e da União Europeia realizaram exercícios ao largo das costas espanholas e norte-africanas. Os residentes da cidade espanhola de Tarifa assistiram aos exercícios.
Porque é uma zona muito instável.
É uma área muito instável, é uma bomba relógio. Sabe o que é uma greve? Qualquer coisa pode vir dela. Uma guerra, um conflito.
A Espanha insiste que não apela a qualquer intervenção da NATO no Norte de África, mas sim ao reconhecimento daquilo a que chama ameaças híbridas. Muitos membros da NATO dizem que a lição da Ucrânia é que a aliança precisa de estar mais bem preparada para crises futuras. E no sul da Europa, os aliados advertem que a instabilidade no norte de África pode ser o próximo grande problema.
Na página esportiva, hoje vamos começar novamente com Cristiano Ronaldo e vamos acrescentar Neymar à festa. O CR7 quer se ir embora. Agora parece que o Manchester United concordou em negociar a sua saída. Falta um ano de contrato. Inicialmente a direção não estaria disposta a abrir a mão do jogador, mas agora reconheceram que não podem manter o jogador contra a sua vontade. O novo treinador, Erik ten Hag, também admitiu que gostaria de trabalhar com Ronaldo, mas essa situação não alterou a decisão do jogador. E agora há notícias que o Manchester United quer um pouco mais de 15 milhões de dólares por Ronaldo. Agora vamos para o futebol feminino. Começamos em África, com o Cana a decorrer em Marrocos, neste momento a jogar África do Sul, Burundi. Mais tarde, Botsuana, Nigéria. Jogos do Grupo C, onde Botsuana e África do Sul têm 3 pontos. Nigéria e Burundi têm 0. Ontem, no Grupo B, Zâmbia bateu a Tunísia por 1-0. Ascendeu ao primeiro lugar com 4 pontos. Tunísia está em segundo com 3. Camarões e Togo empataram. Camarões 2 pontos. Togo 1 ponto. Grupo muito renhido. Tudo por decidir na última jornada. Recordemos que já apurado temos Marrocos e o Senegal do Grupo A. Hoje, na Europa, temos Noruega e Irlanda do Norte. Um jogo do Grupo A, Para o Euro, onde ontem na abertura do campeonato, a Inglaterra bateu a Áustria por 1-0. Euro feminino, portanto.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã o nosso tema será a insurgência em Cabo Delgado, em Moçambique, aqui no África Agora. Termina assim esta primeira hora. Daqui a pouco estará a Ana Guedes. Um grande abraço.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, hoje é quinta-feira, 7 de julho de 2022. A partir de agora, na apresentação dos últimos 30 minutos, está na Guedes, o Liu Saiu está na produção. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e ainda FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e de retransmissão local em São Tomé e Príncipe. Na internet encontra-nos em voaportugues.com. Junte-se também a nós no Facebook, Twitter e Instagram. Encontra-nos com a Voa Português. E fale connosco através do WhatsApp, mais um 202-251-9466. A títulos da atualidade, no Reino Unido, Boris Johnson anuncia a demissão da liderança do Partido Conservador, mas permanece na chefia do governo até ser eleito o novo líder. A guerra na Ucrânia leva milhões de pessoas à pobreza, diz a ONU. Em Moçambique, luta contra a corrupção ainda não produz efeitos. Em Moçambique, o Ministério Público assume que houve desvios na gestão dos fundos da Covid-19 e reconhece que, apesar das muitas denúncias, o combate à corrupção não está a registrar progressos. Entretanto, o Centro de Integridade Pública aponta o dedo à inoperância das autoridades públicas, incluindo o próprio sistema judicial, na luta contra a corrupção que, em 2021, lesou o Estado em cerca de 304 milhões de meticais, cerca de 4,8 milhões de dólares. Ramos Miguel.
O Tribunal Administrativo Moçambicano acusou o governo de desvios de diversas formas e pagamentos indevidos durante a fase crítica da pandemia da Covid-19. Em causa estão 700 milhões de dólares recebidos de parceiros, sendo que a maior parte deste dinheiro foi doada pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, que recentemente retomou a ajuda a Moçambique. O portavoz do Gabinete Central de Combate à Corrupção, Romualdo Jonas, já veio reconhecer que a gestão desses fundos tem sido problemática, sem, no entanto, avançar os valores envolvidos.
Tem sido reportado na gestão desses fundos algumas situações duvidosas que denotam uma má gestão desses fundos, né? Como desvio do fundo, não observância das regras da contratação pública para aquisição dos produtos necessários para a Covid-19.
Jonas referiu que em Moçambique a luta contra a corrupção não está a progredir, o que sublinhou não é positivo para o país.
No geral, os países africanos têm registado uma média, segundo a Transparência Internacional, abaixo dos 50%. No caso de Moçambique, como eu disse, nós estamos numa fase estacionária. Temos registado níveis idênticos ao longo dos tempos.
O Centro de Integridade Pública, CIP, diz que no caso de Moçambique, a falta de progresso no combate à corrupção deve-se à falta de seriedade das autoridades públicas, nomeadamente o governo, o parlamento e o judiciário.
como combater a corrupção com corruptos que dizem ter poder para combater essa mesma corrupção e que, de fato, na prática, eles contribuem para que este mal se agudize na nossa sociedade.
Interroga-se o jurista e pesquisador do CIP, Baltazar Fayez. Refira-se que em 2021, segundo a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchilho, os atos de corrupção, além de prejuízos para a imagem e credibilidade, o Estado moçambicano foi lesado em cerca de 304 milhões de meticais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E vamos agora ficar com os nossos politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires em mais uma edição da rubrica 2Rs, a África Ocidental. Os líderes da África Ocidental, da CDAO, decidiram levantar as sanções ao Mali, ao governo militar do Mali, aceitando a proposta deles de regresso a uma governação civil em março de 2024 e, ao mesmo tempo, concordaram também com a proposta avançada pelo Burkina Faso de ter 2 anos para seu regresso à democracia. Em face das posições anteriores da CDAO, há aqui algum volte-face, por assim dizer, da comunidade, ou é uma política de ou então é uma lógica política, por assim dizer, a funcionar?
É a lógica política no sentido em que o Mali e o Burkina Faso são dois países da Interlândia oeste-africana e saheliana, ou seja, as sanções aplicadas, que eram sanções comerciais, as importações estavam bloqueadas, mais as exportações. As sanções financeiras que não permitiam os empresários fazerem os seus negócios com o estrangeiro. O que implica sanções bancárias que afetavam diretamente o maliano e o burkinabé cada vez que se dirigiam a um guichê multibanco. Isto, na perspectiva de existirem guichês multibanco em Bamako e na capital do Burkina, estas sanções iriam, no curto, médio e longo prazo, mas sobretudo no curto prazo, afetar, em isolar ainda mais estes dois países, fazê-los cair ainda mais nos braços dos russos e nos braços de outras nações, de outras forças que não são benéficas à regularização da vida pública, da vida política e do regresso à constitucionalidade destes países. Portanto, estamos a falar do chamado efeito bumerangue das sanções. Era inevitável que estas sanções fossem levantadas, aliviadas, para não isolar ainda mais estes países, as suas juntas militares, para não prejudicar diretamente o cidadão comum, que nada tem a ver ou pouco tem a ver com as decisões políticas tomadas no topo, e, portanto, para puxar mais estes países para o seio da CDAO, para o seio da comunidade internacional, até porque o Mali também se isolou completamente desde a saída dos franceses, saindo inclusivamente do G5 Sahel. E, portanto, há aqui um cenário de ruptura com a ordem internacional que, se as sanções se mantivessem, iriam agravar. E seria pior a emenda que o soneto, como dizemos em Portugal, e por isso mesmo foi inevitável o levantamento das sanções, mediante também os malianos, a junta militar também percebeu isso, também percebeu que não poderia continuar a insistir nos 5 anos de transição, e ao aplicar estas novas datas para o referendo, para as legislativas, para as presidenciais, e apresentando uma nova lei eleitoral, eram as alterações mínimas que poderiam apresentar como sinal de cooperação com a CDAO, e a CDAO deu a resposta que deveria dar, e que muito bem deu.
Oi.
Sim, partilho em parte com o que diz o Raul, mas também temos que considerar outro aspecto. Se as sanções permanecessem no estado em que estavam contra o Mali, a Guiné e o Burkina Faso, isto poderia criar a formação de um núcleo dos países que levaram a cabo um golpe de Estado, precisamente estes países. Isso dividiria a CDAO em dois blocos, um com Senegal, a Gâmbia, a Guiné-Bissau e Cabo Verde, e os restantes países, digamos, numa ala leste. Aqui também há outro fenómeno que é importante ter em conta, que é a perda de credibilidade da própria organização, da CDAO, em que muita população e várias organizações da sociedade civil se revoltaram no Mali, no Burkina, na Guiné, mas não só, também na Costa do Marfim, no Ghana e no próprio Senegal, contra a CDAO, acusada de ser um instrumento da Europa e especificamente da França. Era necessário limar as arestas e cada um ceder do seu lado, porque, por um lado, o Mali cedeu, como timidamente o Burkina também, ou seja, as medidas de sanções que têm sido aplicadas no Mali não são semelhantes às de Burkina, menos ainda às da Guiné. E aqui há uma vontade da CDAO de se aproximar também das populações dos Estados-membros e de tentar travar, esta dinâmica anti-CDAO que tem sido arrastada no turbilhão da dinâmica anti-Europa, anti-França, etc. Ou seja, o novo populismo que tem surgido em África. Por outro lado, as sanções económicas, sim, se numa esfera superior atingiu fortemente o Mali, não afetou em grande parte a população maliana, que vive dos comércios informais, mesmo no transporte de produtos e na comercialização dos produtos, não encontrou grandes dificuldades. Não estou a falar dos grandes empresários, estou a falar dos pequenos. Porquê? Porque a Guiné e o Burkina Faso não fecharam as fronteiras com o Mali, tal como fizeram os restantes países da CDAO e tal como tinha previsto a própria CDAO. Isto fragilizou, obviamente, a saída e a entrada de produtos via a Costa do Marfim, que, digamos, foi um dos países mais penalizados com estas medidas contra a Guiné, Mali e Burkina. Temos que ver este conjunto todo. Por outro lado, temos que ver também que a própria CDAO está a passar uma crise na segurança gigantesca e vimos com os golpes de Estado militares no Mali, no Burkina, particularmente, mas também na Guiné, resultaram num aumento da atividade terrorista no Mali e no Burkina Faso, que os grupos armados terroristas conseguiram avanços que não tinham conseguido pretéritamente. Isto também é uma preocupação da CDAO, em que este fenómeno se alastra de uma forma transfronteiriça, que é esta, a natureza dos grupos armados terroristas, e sim que começa a atingir de uma forma mais significativa a Costa do Marfim, que já é um alvo, o Ghana, que também já é um alvo, vimos recentemente no Benin e no Togo, a Nigéria é, digamos, um dos epicentros do terrorismo, assim como o Niger. Ou seja, era preciso, de novo, consolidar a união da CDAO e, para isso, nada como reabrir algumas janelas a estes países que estavam alvo de sanções, que deram alguns passos de boa vontade para facilitar, o levantamento das sanções que referimos, tal como falou o Raul relativamente ao Mali, a criação de um calendário eleitoral, a redução do período de transição, mas acima de tudo, a apresentação e a publicação da nova lei eleitoral. Portanto, aqui há um interesse de ambas as partes, ou seja, da própria organização da CDAO, como dos países alvo de sanção, para entrarem numa nova doutrina da própria CDAO, sob o risco da CDAO perder definitivamente toda a credibilidade.
Em relação a futuros incidentes, a futuros eventos como os que aconteceram nestes três países que estão a ser mencionados, O que é que pode, de futuro, a CDAO fazer? Porque parece que, por um lado, tenta ter uma posição de força em relação a estes eventos, a estes golpes de Estado, mas, por outro lado, ao mesmo tempo, está, parece sempre estar aberta a que quem faz o golpe de Estado dê um passo para voltar tudo como era, não é? Portanto, de alguma forma, para um, entre aspas, um bom funcionamento da própria CDAO. Qual poderá ser o futuro da CDAO em termos de comunidade, em termos de ter uma expressão regional de força?
Essa questão, neste momento, com o enquadramento, não podemos desenquadrar o que se passa em África daquilo que se passa na Europa, né, relativamente à Ucrânia. Eu creio que isso vai muito depender do andamento da guerra na Ucrânia e da influência ou não, ou do travar de influência russa neste bloco africano. Agora, de facto, dito isto, e pegando naquilo que o Rui acabou de dizer, há uma questão de credibilidade que a CDAO precisa de consolidar e, portanto, nesse sentido, terá que refazer, por exemplo, esta saída do Mali, do G5 Sahel, esta transferência das tropas francesas do Mali para o Níger, o que já vem também, começa-se a dizer na comunicação social, que finalmente anunciou-se também o fim da Takuba, mas, por outro lado, vem também notícias a público que a Takuba vai substituir a Barkhane, vai ter uma nova edição e vai reajustar-se mais às realidades locais. Portanto, a CDAO e a União Africana vão certamente fazer parte desta equação e aquilo que podem fazer é tentar a colaboração, a cooperação, uma palavra que se utiliza muito em Portugal, que eu não me recordo, a criação das sinergias. E isso é um desafio gigantesco a ser feito em Portugal, na Europa, em África não deixará de ser outro tanto desafio, mas a CDAO sozinha por ela própria não poderá sobreviver, no sentido em que deverá haver cada vez mais colaboração e mais coordenação com a União Africana. Isto na senda do discurso africano de soluções africanas por africanos para problemas africanos. Parece-me que a CDAO não terá outra saída a não ser cooperar com outras instituições regionais e com a União Africana para se credibilizar e para se manter como uma peça importante deste puzzle, no sentido da mitigação ou do apaziguamento dos ânimos vigentes. Agora, tudo isto coordenado ou dependente da evolução da situação na Ucrânia, da evolução da situação dos russos do mundo, como é que o mundo vê os russos, como é que os combate, como é que os evita e que alternativas é que há aos russos também.
Eu tinha que acrescentar, falando da CDAO da União Africana, pode parecer um paradoxo, mas a CDAO tem dado mais provas de atividade, de dinâmica, de tentativa de construção, precisamente, destas sinergias de que fala o Raul, de sinergias, seja sociais, políticas e militares, que a própria União Africana. A União Africana quase poderia utilizar o termo que utilizou Emmanuel Macron relativamente à NATO antes da guerra na Ucrânia. A União Africana está quase em morte cerebral, ou seja, a sua atividade é extremamente limitada para a ambição de uma organização continental. E, curiosamente, na presidência está Macky Sall, que é, digamos, o irmão gênio político de Marcos Issoufou Embaló, que assumiu a presidência da CDAO. Mas, frequentemente, em África, referem que a CDAO, apesar de todas as convulsões, apesar de ser este Frankenstein de países multiformes e instáveis, acaba por ter quase mais poder de ação e influência no seu espaço que tem a União Africana dentro do espaço continental. Tanto que a gente vê a Assembleia da União Africana é um órgão quase vazio, impotente, que poucos sabem as suas funções, tal como outras agências que pertencem à União Africana. Fala-se muito de uma revolução, de uma reformulação da União Africana, quando ela faz agora precisamente 20 anos da sua existência, que substituiu a Organização da Unidade Africana, mas a União Africana está praticamente em morte cerebral e existe como organismo e é a comunidade internacional que tantos países africanos criticam, que tem mantido a sua subsistência. Relativamente à CDAO, um dos pontos também que levou a esta, digamos, esta alteração de posição, eu definiria mesmo a alteração de posição da CDAO relativamente aos países alvos de sanções devido aos golpes de Estado, muito baseia-se na questão da segurança, mas também deste ponto que falou o Raul, que é muito importante, que é da nova Guerra Fria, tal como referiu o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo Lavrov, que entrávamos numa nova fase da Guerra Fria. E pode ter sido uma palavra solta do Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas também a redefinição de um novo mundo não bipolar, mas multipolar, em que aqui está o grupo da Rússia e do Ocidente, especificamente estamos a falar nesta sub-região da CDAO, em que cada país tem que tomar uma das partes, tal como aconteceu durante a Guerra Fria clássica, diria eu. O Mali, sim, está sujeito a uma grande influência russa, como os russos têm penetrado em força no Burkina Faso, e não só, praticamente em todos os países da CDAO, mas o Mali e o Burkina é onde estão mais dominantes, mas, por outro lado, também têm dado um grande sinal de fraqueza no Mali. O combate contra os grupos armados terroristas do grupo Wagner russo tem sido completamente ineficaz, tem feito ações espontâneas, mas de forma alguma não tem enfraquecido a insurreição terrorista que está no norte do país. Pelo contrário, a situação tem agravado e no Burkina Faso é exatamente a mesma coisa. Em ponto de vista militar, no ponto de vista de segurança, para já a Rússia tem falhado completamente. Isto leva o Mali também a rever o seu caderno de encargos e a repensar que não pode estar isolado da CDAO. O mesmo falo para o Burkina Faso, apesar de não serem dois teatros semelhantes. O Burkina Faso até é apresentado como o aluno ideal digamos, nas medidas que a CDAO impôs, e a Guiné também, com o Doumbouya, apesar de já ter alguma confrontação política interna com a oposição. Ou seja, o que se passa externamente com a bipolarização, multipolarização da política externa, do que se passa no mundo com a criação de novos blocos à imagem da antiga Guerra Fria, isto também traz uma certa influência para estas flexibilidades, cedências e aberturas que a CDAO fez a este país alvo de sanções. No entanto, não quer isto dizer que não irá ser um mau exemplo ou criar um precedente para outros países da CDAO também que possam vir a sofrer um golpe de Estado em que as juntas militares que se estabelecerem partirem com o pressuposto que, se a gente aguentar no governo, temos sanções no início que depois elas se evaporam, tal como aconteceu no Mali, Burkina e Guiné.
Foi Norman e Raul Braga, diz como sempre, muito obrigado e como sempre, estamos juntos. E quando nos aproximamos do final de emissão, o João Santa Rita traz-nos o resumo das principais notícias.
O O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou a sua demissão de líder do Partido Conservador, mas disse que vai permanecer na chefia do governo até um novo líder ser nomeado. O anúncio foi feito depois de vários ministros e vice-ministros e ainda conselheiros ministeriais se terem demitido no meio de crescentes apelos para que Johnson se demitisse. O antigo primeiro-ministro conservador, John Major, disse que Johnson deveria abandonar de imediato o cargo porque a sua posição é agora insustentável. 7 deputados conservadores disseram também que Johnson deve abandonar o cargo de primeiro-ministro imediatamente. A onda de demissões segue-se após ter sido revelado que, ao contrário do que tinha sido afirmado, Boris Johnson nomeou Chris Pincher para uma posição no governo, quando já sabia de alegações de embriaguez e má conduta de natureza sexual num clube de Londres. O gabinete do primeiro-ministro tinha em primeiro lugar negado que Johnson soubesse desse incidente, mas mais tarde admitiu que, na verdade, o primeiro-ministro sabia das acusações. O último escândalo deu-se poucas semanas depois de Johnson ter derrotado uma moção de não confiança do seu próprio partido, após ter sido multado por participar em festas durante o confinamento geral devido à epidemia da Covid-19. A Rússia, entretanto, saudou a demissão de Johnson, um dos principais apoiantes do governo ucraniano. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russos diz que a moral da história é que não se deve tentar destruir a Rússia. Forças russas continuavam hoje a bombardear posições de cidades ucranianas no leste da Ucrânia, com preparativos para que se espera seja uma ofensiva para ocupar a região de Donetsk. Mísseis russos atingiram a cidade de Kramatorsk, onde se registaram baixas entre civis. Um míssil atingiu o centro da cidade, danificando 6 edifícios, incluindo um hotel e um bloco de apartamentos. Outra cidade em Donetsk, Sloviansk, foi também atingida por mísseis. A Rússia disse ter destruído 9 peças de artilharia de longo alcance enviadas pelos Estados Unidos. As autoridades militares ucranianas disseram que a Rússia está a reforçar as suas forças na vizinha província de Luhansk, agora ocupada totalmente pela Rússia. Forças ucranianas, entretanto, ergueram a bandeira do país na chamada Ilha da Serpente, que forças russas abandonaram no final do mês passado após bombardeamentos ucranianos. Hoje, aviões russos bombardearam a ilha. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento disse que os primeiros 3 meses da guerra na Ucrânia resultaram no aumento dos custos globais de combustíveis e alimentos, criando uma inflação recorde que contribuiu para levar 71 milhões de pessoas para a pobreza.
Assim chegamos ao final da emissão de hoje, 7 de julho de 2022, da Voz da América em português. Em nome de todos os que a produziram e apresentaram, despeço o Luís Saído, que esteve na produção, e a Ana Guedes, que esteve aqui na apresentação. Boa noite e até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atómica votou esmagadoramente a favor da repreensão do governo iraniano por não responder de forma completa às perguntas sobre vestígios de urânio encontrados em 3 locais não declarados. A votação foi realizada a 8 de junho, depois do diretor da agência, Rafael Grossi, ter apresentado um relatório ao Conselho em que cita a falta de cooperação do Irã com a investigação da agência sobre o assunto. Em conferência de imprensa, a 6 de junho, o diretor-geral Grossi disse: "O Irã não forneceu explicações tecnicamente aceitáveis em relação às descobertas da agência em 3 locais não declarados. Também observou que o Irã está apenas algumas semanas de conseguir ter uma quantidade significativa de urânio altamente enriquecido." 30 dos 35 países votaram a favor da resolução da Agência Internacional de Energia Atómica. 2 países, Rússia e China, votaram contra e 3 se abstiveram: Índia, Paquistão e Líbia. Os Estados Unidos, numa declaração conjunta com a França, a Alemanha e Reino Unido, saudaram a resolução da agência, respondendo à cooperação insuficiente do Irã em questões sérias e pendentes de salvaguardas relacionadas às obrigações do país. Os 4 países disseram que a maioria esmagadora dos votos para a resolução envia uma mensagem inequívoca a Teherã de que deve cumprir suas obrigações de salvaguardas e fornecer esclarecimentos tecnicamente confiáveis sobre questões de salvaguardas pendentes. Fim de citação. Os Estados Unidos, a França, a Alemanha e o Reino Unido instaram o Irã a atender ao apelo da comunidade internacional para cumprir as suas obrigações legais e cooperar com a agência, visando esclarecer e resolver os problemas sem mais demora. A adoção da resolução da agência ocorre durante uma pausa nas negociações entre o Irã e os países classificados P5+1 sobre o regresso dos Estados Unidos e de Teherã à plena implementação do acordo nuclear de 2015. As negociações de um ano em Viena pararam nas últimas semanas sobre questões não nucleares que estão fora do alcance do mesmo. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que os Estados Unidos consideram que a questão das salvaguardas nucleares da agência está num caminho separado das negociações do P5+1. Há um acordo na mesa que efetuaria um regresso de conformidade por conformidade ao acordo sem lidar com questões estranhas. Esse acordo está disponível para o Irão, disse a porta-voz da Casa Branca. Eles deveriam levar isso em conta, concluiu. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. This program.